Olá, é Paulo do site Dica de Teatro. A entrevista de hoje é com Jussara Gaspar, atriz e dramaturga da peça Frida Kahlo, A Revolução. Aguarde alguns segundos. Nos acompanhe sempre nas redes sociais e no site e aguarde em breve o financiamento coletivo. Um abraço. Como tem sido esses 14 anos de espetáculo? Muitas mudanças aconteceram?
Olá, Paulo. Olá, ouvintes. Primeiro dizer que é um prazer para nós da Companhia Dramática estar participando aqui do programa, do podcast, tá? Respondendo então à primeira questão, Paulo, nós, junto com o aniversário dos 14 anos do espetáculo Frida Kahlo, A Revolução, a gente também comemora o aniversário da Companhia Dramática. Foi com a Frida que a gente abriu os trabalhos de criar para a cena, né, sobre a memória e a história feminina. Depois da Frida vieram Mulheragem, de 2017, Todas Nós, de 2018, Companhia de Mulheres, de 2020, e Mulheres Atravessadas na Garganta, que estreou presencial agora em janeiro de 2023. Todos esses espetáculos estão em repertório. Eu acho que esse percurso da companhia mostra o quanto a Frida e as mulheres que nós conhecemos através da Frida, a partir da Frida, mudaram nossas vidas, né? E a nossa perspectiva do que levar para a cena, do que é necessário levar para a cena, e aquela pergunta que eu mesma sempre faço quando eu começo uma história: para quê? Por quê que vale a pena? Por que que eu estou fazendo essa moção de levar isso para a cena, para contar essa história? Qual, o que me move? Qual o motivo? Interpretar uma mulher assim, Paulo e ouvintes, é, enfim, uma mulher que travou tantas lutas no início do século passado, na dificuldade que era aquela conjuntura, né, daquela época. É maravilhoso demais, amplia, eu acho, ampliaria qualquer consciência, porque é profundo demais onde se mergulha, né? Ver o quanto não só a Frida, mas as mulheres todas que vieram antes e que suportaram tanto, transformando a condição feminina, rompendo ciclos, reivindicando direitos, ter essa compreensão, viver no corpo, né? Ou emprestar a minha corpa para uma mulher assim é uma viagem profunda demais, Paulo, né? E eu tenho maior honra, alegria, prazer de ter eu mesma me dado esse presente, porque quando eu escrevi o espetáculo, né? Eu escrevi já pensando em atuar nele, né? Então, isso também eu fico pensando que disparate dessa garota, né, lá na época. Hoje eu vejo que não, já era uma voz gritando dentro de mim, né? Eu já queria falar sobre isso, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Sim, foram muitas mudanças, né? Além de mudar e ampliar a nossa consciência social, de classe e artística, acompanhando também o processo individual de cada um de nós, profissionais, né, que trabalhamos nessa equipe, porque é uma equipe que trabalha juntos há 14 anos, né? Ah, nós pessoalmente, né, no nosso processo individual, a gente amadureceu, teve filho, nossos filhos cresceram em meio as montagens da peça, né, as temporadas, a passagem técnica de luz e de som. Então, mudou porque nós mudamos, né? Mas também a montagem mudou em termos, eu penso, de concepção, de compreensão do que se está fazendo, porque também nós buscamos nos ferramentalizar mais naquilo que a gente se propõe a fazer, né? Na época da Frida, que a gente estreou, o Daniel Colinho, nosso diretor, ele estava finalizando a graduação. Hoje ele é doutor em cênicas, né, em artes cênicas. Ele segue a pesquisa, a investigação dele nas áreas das cênicas também, né? Eu mesma defendi o mestrado no ano passado, dia 20, até fez um ano, dia 20 de setembro, né, de 2022, pela UDESC, que vai seguindo as pistas da Frida, né, e do trabalho desenvolvido pela Dramático, meu mestrado também, que O título é Práticas Cênicas Feministas, Procedimentos de Ensaio, Criação e Dramaturgia, né? Então, eu vou por essa linha aí também. Na montagem de forma física mesmo e de concepção dramatúrgica, houveram muitas mudanças fortes depois da turnê que a gente teve no México em 2015, né? Foram três apresentações lá no México, além de aprofundar, né, esse aprofundar incrível da pesquisa, né? O projeto da companhia, que foi premiado pelo MINC em 2015, chamava Para Percorrer Frida Kahlo. E contava com essa imersão, né, nos lugares históricos onde a Frida morou, estudou, pintou, frequentou. No retorno para o Brasil, eu fiz mudanças fortes na dramaturgia, né? E o Luciano Alves, o músico-compositor que criou a trilha, ele também fez mudanças na trilha sonora. O figurino também sofreu transformações, né? Depois dessa imersão no solo mexicano, né? A gente incluiu um huipil tejuano bordado, uma blusa daquelas que a Frida usava, né? Bordada por indígenas, né? Tejuanas. Teve também a inclusão de um colete de coluna novo, desenvolvido pela nossa cenógrafa, né? A Lara Coletti. Então, houveram muitas mudanças aí, no decorrer desses 14 anos, e principalmente depois dessa ida ao México em 2015, que a gente ficou lá um mês, né? E foi um prêmio que a gente ganhou na época pelo MINC, o Ministério da Cultura, né, do Brasil.
Como foi a escolha dos objetos cênicos?
Eu e Lara Coletti, a cenógrafa do espetáculo, nós nos conhecemos desde muito jovens. E desde que nos conhecemos, trabalhamos criação artística juntas. E sempre foi muito pontual isso, tanto no trabalho dela quanto no meu. Está em cena o que vai ser muito utilizado, né? Também não queríamos grandes projeções, preenchimentos, porque a nossa ideia também era mostrar essa solidão da pessoa que tem dor, né? Porque muitas vezes a Frida, principalmente nos últimos tempos, né? Quando a dor era muito atroz, muito, muito debilitante, essas horas que tá somente ela e a dor, porque nem sempre tem alguém ali, né? Então, como mostrar essa solidão? A gente queria mesmo visibilizar essa Frida cidadã, então foi muito focado no que tinha no quarto de pintura da Frida na Casa Azul, né? É o cavalete, a ideia do cavalete é um cavalete maior do que o da Frida, que tem nessa sala de pintura da Casa Azul, porque o nosso colete. O nosso cavalete, desculpe, da montagem, ele também faz às vezes do Diego, né? Ele tem 2 metros de altura, ele é grande, né? Largo. Então, também essa ideia. Outra coisa foram os coletes, o quanto esses coletes acompanharam ela, e muitas vezes aquela roupa larga que ela usava, os huipil, era justamente porque havia ali embaixo um colete de gesso, ou um colete de couro, ou um colete de ferro, que foram os que ela usou mais, né? Então, também a presença tão forte dos coletes, né? Enfim, é essa escolha, né? É tudo que tá ali, é muito usado. A gente também tem a possibilidade de, em um solo, sem mais elenco, a gente também se livrar desse cenário para causar essa sensação de solidão, solidão dessa heroína, né? Como é a ideia da solidão do herói grego, a solidão dessa resistente, dessa mulher que resiste, né, com resiliência, que busca na pintura o refúgio para tudo isso, a força, a expressão dessa dor, enfim, né? Foi muito por aí as escolhas. E também pelo aquele velho, velho detalhe que todo mundo sabe o quão difícil é ser artista e criar, né, num país da Latinoamérica, né? Então, a gente também optar por cenários mais simples nos fazem poder nos locomover mais, a logística ser mais ampla e a gente conseguir transitar, como é o caso do nosso espetáculo, que já foi ao Rio, a São Paulo, fez turnê na Argentina também em 2017 e nos propicia, então, ter um transporte aí um pouco menos oneroso desse cenário, né? Eu acho que é por aí.
Exposições sobre Frida rodaram o país, existe um museu também. O que esses eventos aglutinaram?
Quando a gente começou a engendrar o espetáculo sobre a Frida, recém o filme da Salma tinha chegado ao Brasil, né? Era 2007, 2008 ali. E quando a gente estreou em 2009, ainda não havia esse boom forte que aconteceu a partir de 2012. Foi a partir de 2012 que o público cresceu muito, né? Lotou sessões, esgotou ingressos, inclusive de datas extras, né? Então, esse boom dessas exposições, essa coisa chegou muito tempo depois, né? Que a gente já tinha estreado. E, claro, nos auxiliou enquanto público, porque eu sempre penso assim, eu, pessoalmente, sou muito a favor do souvenir, porque eu acho que quem ganha um souvenir com a cara da Frida, bem linda, bem pintada, como é que vendem ela, né? Às vezes até em cima de uma bicicleta, né? As pessoas costumam maquiar a condição de PCD, né, da Frida. A gente costuma visibilizar isso no espetáculo, ainda mais com a cadeira de rodas, com os coletes, né? Ela mesma, a própria Frida, visibilizou isso, nunca escondeu. Ela se pintou em mais de 2, 3 quadros, na cadeira de rodas, ela se pintou com a coluna partida, ela visibilizou, enfim, inclusive a temática feminina que nunca havia estado como universo central artístico, né? A mulher sempre aparecia em quadros lânguida, seminua, musa, e aqui a Frida nos coloca no centro da arte plástica, como amamentando, abortando, partos, amamentações, né? Falei, o amor entre duas mulheres também aparece no quadro Os Dois Nus na Floresta. Ela também já faz, naquela época, uma discussão de gênero no quadro Um Veado Ferido, né? O Veado Ferido, onde ela coloca um veado macho no centro da cena, com uma galhada de veado macho, mas o rosto é fêmea, é a Frida naquele rosto. Esse veado, ele está no centro da tela, ele encara a espectadora com muita dignidade, mesmo estando totalmente ferido esse veado, né? Então ela borra aí essas fronteiras da transgeneridade nessa tela, né? Lá em 1935, 1940. Então, eu acho que o souvenir, ele sempre vai levar a pessoa ao mergulho, né? Seja quanto tu menos esperar, pode ser logo no início que tu ganha a bolsa ou pode ser muito tempo depois, mas quando tu mergulhar, aí depois não tem mais volta, Paulo, aí não tem mais recuar, aí quando tu compreende o que é a condição da mulher, né, numa sociedade patriarcal, uma mulher que quer ser artista e que o próprio corpo não consegue acompanhar o que é essa explosão, esse foguete feminino, né, intelectual, de criação, esse espírito criador que é a Dona Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderon, né? Aí não tem mais volta, Paulo. Aí é só a Friducha, né? Na mente e no coração.
Fazer um texto de um personagem pop.
Como eu citei na pergunta anterior, no início do nosso percurso com a montagem, a Frida, que não era tão pop ainda, né? Eu lembro que foi dificultoso conseguir publicações traduzidas para português. Não havia. E na época o meu espanhol era muito ruim, né? Foi a partir de 2012 que veio esse grande boom, que se deu, e as biografias principais, como a biografia definitiva da Hayden Herrera, né, passaram a figurar em vitrines, né, de grandes livrarias, enfim. O filme da Salma, como eu disse, que foi uma das nossas inspirações, ele pode ser bem hollywoodiano, eu também critico ele muito nessa linha, a Frida falando inglês, enfim, ela ia se revolver no túmulo. Mas o que eu quero dizer é que é um filme incrível, a Salma tá incrível, a fotografia do filme é linda, os figurinos, enfim, né? E esse filme causou um frisson no Brasil quando chegou aqui tempos depois, né? E quando esse frisson ficou forte, nós já havíamos mergulhado nessa Frida que nós queríamos mostrar. Então, esse boom, essa coisa do personagem pop só nos auxiliou, porque a gente já estava muito assim, apoderado, não sei como dizer isso, dessa Frida que a gente queria. A gente já tinha a maior parte das literaturas que a gente leu, né? Então, já tinha acessado muitos pesquisadores, fridólogos, nós já tínhamos essa parceria com a Edla Eggert, que é professora fridóloga aqui de Porto Alegre, com André Muscoff, que hoje está dando aula em Minas, numa universidade de Minas, mas é gaúcho, fridólogo, escreveu um livro de bolso sobre a Frida, que chama Viadagens Teológicas, onde ele faz essa análise do veado ferido, né, que eu já comentei aqui um pouco dela. Então, é isso, nós já estávamos muito certas e certos da Frida que a gente queria contar, essa Frida próxima, né? Essa Frida cidadã, essa Frida mulher partida, né? Então, o souvenir, como eu disse, só nos auxilia. Claro, nos incomoda um pouco essa coisa do popzão sem controle, né, Paulo? Por exemplo, tem muitas fotos, montagens circulando na internet que tem o rosto da Frida e o corpo da Madonna, por exemplo, ou da Patti Smith, né? A gente ama a Madonna e a Patti, são mulherassas, mas o que eu quero dizer aqui é que são corpos brancos, né, Paulo? Sem nenhuma cicatriz, sem nenhuma cirurgia. Corpos, como a gente pode dizer, padrão, né? E essa padronização que querem fazer da Frida, colocando ela em camisetas, andando de bicicleta, enfim, é isso que nos afeta, né? Claro, nos deixa chateados um pouco, né? Mas eu acredito que tudo isso seja um movimento humano normal, né? A gente tende a tornar deglutível aquilo que nos é meio difícil para engolir, né? E a Frida, ela é aquilo que ela mostra ali, né? A pintura dela tem muito sangue, tão proscrito do meio das artes, né? E para nós mulheres, tão comum, a gente sangra todo mês, né? Então, isso para nós é muito normal, muito comum. E o quanto é, nossa, um grande tabu ainda no meio, né? Isso não se mostra, isso não se pinta, isso não, né? Enfim, então é meio que por aí, eu acredito, né? Eu acho que a Frida sempre nos auxilia, né? E se ela vem de forma pop, eu acho que quem a recebe nunca fica incólume, totalmente incólume e ingênuo. Não há mais espaço daí, né, para esse não saber, com a presença dessa mulher furacão nas nossas vidas.
Luz e cenário podem ser considerados como personagens?
Paulo, então, há todo tipo de teatro e há espaço para todo tipo de teatro, né? Nunca houve espaço para as mulheres dramaturgas, porque não havia espaço para elas em nenhum lugar, da sociedade, né? A ligação com a sociedade era o homem e a gente era, enfim, reduzida ao âmbito doméstico, né? Não havia, como muitos filósofos atestam em compêndios filosóficos, biológicos, produzidos durante a história do homem, né? A mulher não tinha capacidade mental, enfim, ou de criação, de criar arte, de criar diálogo, de criar um pensamento, né? E nós engendramos então na companhia essa ideia. Junto com essa ideia também as profissionais que trabalham conosco, os profissionais trabalham nessa linha, sob essa perspectiva de gênero, né, de equidade. Então a nossa iluminadora e a nossa cenógrafa são mulheres, né, também que criam dentro das artes, né, nesse espaço que nós estamos abrindo, nessas frestas, para que o nosso trabalho venha à cena mesmo e haja assim essa equidade tão justa e tão reivindicada e que também é nosso direito, né? No teatro cabem peças de entretenimento, ou seja lá qual o estilo, onde luz e cenário não são personagens. Elas simplesmente estão lá paradas, né? E ali paradas elas ficam passivas, né? No teatro que a gente tenta engendrar nas nossas tentativas cênicas, desde que existe a companhia dramática, luz e cenário são, sim, personagens importantíssimos da contação dessa história. Sem elas, sem a luz e sem o cenário, não teria como contar. Eles são necessários demais ali, né, esse formato que a gente está levando ali para a cena. Então, na Frida, como eu disse, a Carol criou uma luz de recortes e de BOs e de climas muito fortes de passagem de tempo e também de recortes de memória, né? É imprescindível aquela luz. Tanto que o espetáculo completo, ele só pode ser feito em uma caixa cênica equipada para isso, né? Tanto que a gente desenvolveu a partir do espetáculo um show da trilha com uma cena possível de fazer em ambientes diversos. Que aí, com esse sim, a gente vai em comunidades, a gente vai em ocupações, assim, habitacionais, a gente vai em ocupações feministas, em casas de referência para mulheres, né? E com esse show a gente consegue ir muito assim nas comunidades e fazer esse trabalho que também é um trabalho que a gente faz muito, né? Esse trabalho de teatro comunitário, de teatro social. Né? Mas a peça, como ela é completa, ela precisa dessa caixa cênica, dessa caixa preta, para ter essa luz que faça esse efeito para a gente conseguir contar a história como ela é ali naquela sequência, né? De fatos que a gente mostra, né? A cenografia também, porque a cenografia ela é pouca, mas imprescindível, né? Ela é pontual. Ela é aquelas coisas necessárias que foram companhias da Frida até o final da vida dela, né? Até os 47 anos, até 1953. Suas maiores companhias: o pincel, a espátula, os coletes, a cadeira de rodas e o cavalete de pinturas, né? Então, conta muito, né? Essa história dessa mulher pintora, dessa mulher artista, uma das maiores artistas aí do século passado. Quero agradecer demais o espaço, uma honra, uma alegria imensa estar aqui falando com vocês e lembrar então todas e todos dessa temporada, curta temporada de aniversário de Frida Kahlo, A Revolução da Companhia Dramática, 14 anos de teatro e paixão no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana. Essa temporada é possível através do edital de ocupação dos teatros da Casa de Cultura, produzido, promovido pelo IACEM, o Instituto Estadual de Cênicas aqui do Rio Grande do Sul. E a gente está muito feliz, Paulo e todo o pessoal aí da Dica de Teatro, de estar voltando aos palcos, né? Depois de tudo que a gente passou nessa retomada artística, nessa retomada da nossa companhia, na retomada com esse espetáculo que a gente tem muito carinho, como eu disse aqui, muito apreço, e convidar todo mundo, venham, é dia 29 e 30 de setembro, às 20 horas, e dia 1º de outubro, às 19 horas. A gente espera todo mundo, uma beija bem estalada da Jussa, desde aqui o extremo sul, e nos vemos no teatro. Vem se encantar, carinho!
Espero que tenha gostado da entrevista. Acompanhe o site, se quiser acompanhar as entrevistas passadas. E acesse sempre no Instagram, nas redes sociais. Instagram Dica de Teatro, no Facebook, as redes do site. E sempre acompanhe, participe do site. Obrigado.